Bom, bom dia. Bom dia, vamos então começar porque, enfim, eu marquei a reunião para as 9 para podermos ter uma hora, mas entretanto a primeira comissão marcou para as 9:30. Bom, o primeiro ponto, vamos adiar, parece que andamos a correr para trás, mas pronto. O primeiro ponto vamos adiar porque aqui os serviços não tiveram tempo de fazer a ata, as duas atas em falta, portanto ficará para uma próxima reunião. Depois, ponto 2 é a distribuição de um projeto de lei que regulamenta a atividade de lobbying e procede à criação de um registro de transparência e um mecanismo de pegada legislativa, sendo que o autor do parecer é indicado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, portanto podem já... E sugere-se então que a pronúncia seja, que seja solicitada a pronúncia sobre esta iniciativa ao Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, Ordem dos Advogados e Conselho de Prevenção da Corrupção. Se houver mais alguma sugestão, acho que é. Não se costuma, não, a PGR? Ah, é o Conselho de Prevenção da Corrupção? Está no Tribunal de Contas, não é? Está onde? O Ministério Público? Está no Conselho Superior, claro, disparate. Muito bem. Ponto 3. Apreciação e votação de pareceres relativos a levantamentos de imunidade parlamentar. Parecer relativo ao levantamento da imunidade parlamentar, Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão, sendo a autora do parecer a deputada Sofia Matos, do PSD. Não vejo aqui. Ou não está? Pois não. Ficou alguém de apresentar o parecer pela senhora deputada? Quando é que tínhamos que dar resposta a isto? Para quando é? Ninguém tem informação sobre isso? Então vamos esperar até ao fim da reunião e ver se... E então temos o parecer relativo à Sra. Deputada, ao levantamento de imunidade da Sra. Deputada Inês Sousa Real, sendo a autora do parecer a Sra. Deputada Isabel Moreira, a quem passava desde já a palavra. Muito obrigada.
Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Oi, estou com lentes de contacto, isto tem que ver assim, não estou habituada. Dizem que se progressivas funcionam, as minhas não estão a funcionar. Até parece assim uma coisa... 800ista, assim uma coisa, pronto. Pronto, portanto, trata-se do levantamento de imunidade da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Peço desculpa, está mesmo difícil. Portanto, foi um ofício de julho de 2022, do juiz do Tribunal... desculpem. Judicial, já me conectei com as minhas próprias lentes de contacto. Do Comarca de Évora, que solicitou ao Sr. Presidente da Assembleia da República autorização para ser constituída como arguida e interrogada como tal a Sra. Deputada Inês Sousa Real, no âmbito do processo de inquérito que eu aqui refiro. O pedido de levantamento de imunidade é apresentado com os seguintes fundamentos. Em consequência das diligências realizadas, apurou-se no dia 6 de 7 de 2020, a Paula Inês Sousa Real concedeu uma entrevista no telejornal das 20 da TVI, na qual referiu a propósito o assistente Joaquim Manuel Vasconcelos Sagravo o seguinte: a cultura, no entanto, não é imutável, a cultura não é de todo imutável. Aliás, o próprio médico veterinário tem várias teses de doutoramento, orientou várias teses também, em que ele próprio reconhece não só que o touro sofre, como também reconhece que o touro só investe porque não tem opção de fuga e, portanto, se tivesse opção de fuga não estava na praça de touros a investir. Portanto, em ciência, inclusive, quem defende a manutenção da tauromaquia tem, de facto, a necessidade intelectual de reconhecer que há sofrimento. O assistente refere que nunca escreveu ou difundiu o que Paulo Inês Alves de Sousa Real referiu quanto à pessoa do assistente. Desculpem, o assistente feito ao contrário, na entrevista concedida à televisão que eu aqui refiro. E, portanto, em causa está, mediante um juízo abstrato e no que respeita à intervenção da deputada, o crime de difamação com publicidade, referido nos artigos aqui citados do Código Penal. Nesta sequência, procedeu-se aos trâmites normais e a senhora deputada disse o seguinte: que está em causa um procedimento criminal que depende da acusação particular, que, atento o papel secundário e muito mitigado do Ministério Público, se trata de um processo de partes em que se digladiam interesses essencialmente particulares, que discorda do levantamento de imunidade parlamentar por mesmo se revelar contrário no exercício do mandato parlamentar à liberdade de expressão e da ação política, em última análise, atentos os contornos concretos do caso, representa uma tentativa de coação e silenciamento político que a Assembleia da República tem a seu benefício a obrigação moral e ético-jurídica de rechaçar prontamente, que o queixoso assistente pretende discutir pontos de vista, vozear contra a tendência animalista e digladiar-se no plano político, que o levantamento da imunidade parlamentar quanto à faculdade em apreço factualidade, perdão, seria permitir o expediente para silenciar uma deputado eleito com a apresentação de uma queixa-crime. Por fim, que em momento algum a subscritora preferiu afirmações difamatórias que atentassem ao bom nome de quem fosse ou da própria classe profissional, no caso medicina veterinária, muito pelo contrário. Consequentemente, a senhora deputada conclui que, no seu entender, estão reunidos todos os fundamentos para uma recusa, mas, evidentemente, não será a mesma, isto é importante, ao opor-se ao pedido de levantamento da imunidade parlamentar, ainda que considere que o que se pretende, no caso em apreço, é interferir indevidamente no exercício da função parlamentar. Considerando que, através do despacho em apreço, foi facultada a informação com os elementos mínimos, estamos em condições de apreciar. Depois refiro os artigos que são normalmente referidos, da pena superior a 3 anos, etc. E, portanto, já sabemos que só se torna obrigatório o levantamento da imunidade parlamentar quando houver fortes indícios de prática de crime doloso, quando a moldura penal for superior a 3 anos, cabendo sempre à Assembleia Deliberar, já sabemos disto. O caso vertente enquadra-se nos casos em que o levantamento da imunidade não se figura obrigatório, atento à moldura penal. Com efeito, portanto, compete-nos a nós decidir, tendo em atenção os princípios que fundamentam e justificam a inviolabilidade parlamentar. Ao longo das últimas legislaturas e de acordo com os pareceres emitidos a este respeito, as imunidades assentam na necessidade de defender os deputados face a possíveis ações persecutórias de caráter político efetivadas através da via judicial, não permitindo que os deputados e, consequentemente, esta Assembleia possam vir a ser impedidos ou perturbados no exercício da sua atividade de representantes do povo português. Por isso, a imunidade parlamentar não deve ser encarada como um privilégio individual, mas antes como uma prerrogativa da Assembleia da República, no quadro da sua soberania, para decidir sobre a possibilidade de conceder ou levantar a imunidade parlamentar, não devendo, em princípio, ser utilizada em questões do foro pessoal ou profissional dos deputados. Dos elementos aqui aportados, não pode deixar de entender-se, parece-me a mim que a entrevista concedida, na qual foram preferidas as afirmações a que se reportam os mencionados autos, se relaciona com a atividade política da senhora deputada Inês Sousa Real, não se tratando assim de factos que se integram na sua esfera pessoal ou profissional extrapolítica. Realça ainda que, nos termos da pronúncia da senhora deputada, o procedimento criminal em apreço foi movido por alguém que, atento ao teor da publicação que é objeto da citação naquela pronúncia, discorda da posição política sufragada por esta e pelo partido político que esta integra. Isso mesmo é confirmado no direito de resposta que o assistente apresentou ao canal de televisão TVI ao referir que a minha formação ética não pode calar esta tendência animalista que não se coíbe de mentir com total impunidade do ato da sua escassa representação parlamentar. Contudo, apesar disto, não é despreciando atentar à razão de ser do procedimento criminal em questão. Note-se que, segundo a promoção do Ministério Público, o objeto da queixa apresentada pelo assistente naqueles autos não se prende com qualquer delito ou opinião, conforme se sustenta na pronúncia, mas com o facto da senhora deputada alegadamente ter imputado ao assistente afirmações que este não terá de sufragar. E para mim isto é que é o ponto. Como é evidente, esta Comissão Parlamentar não compete pronunciar-se nem sequer analisar a questão de fundo, pelo que a decisão de levantamento apenas se pode basear em elementos objetivos. Neste contexto, pese embora a argumentação da senhora deputada, é forçoso concluir que não existem elementos concretos que permitam sustentar que a queixa formulada contra si teve por objetivo o seu silenciamento de forma a comprometer o interesse público de preservação da imagem, autoridade, prestígio e capacidade profissional da Assembleia da República. Note-se que a própria pronúncia da senhora deputada avisada cita o direito de resposta emitido pelo assistente, onde este refere que a motivação da apresentação da queixa se prende com o facto de lhe terem sido imputadas afirmações falsas. Com efeito, pese embora reitere-se a entrevista concedida pela senhora deputada Inês Sousa Real, na qual foram praticados os factos a que se reporta o processo criminal que contra si foi movido, se insira no contexto da sua atividade política, a verdade é que esta comissão não dispõe de elementos que permitam concluir que exista uma qualquer motivação política da conduta do assistente. Assim, o que objetivamente está em causa naquele procedimento criminal não é a posição adotada pela senhora deputada ou pelo partido político que integra, mas algo diverso, a alegada imputação de afirmações falsas, pelo que não pode considerar-se que aquele procedimento constitua uma tentativa de silenciamento da senhora deputada ou que tenha a virtualidade de comprometer a sua atividade política. E, portanto, analisados e ponderados todos os interesses em questão, somos a concluir que o levantamento da imunidade parlamentar à senhora deputada Inês Sousa Real não prejudicará os fins do Instituto e a salvaguarda institucional do órgão de soberania. E, portanto, é assim que se conclui nos termos que são referidos na página 7. Muito obrigada.
Obrigada, senhora Presidente. Pedindo desde já desculpa pelo atraso e o atraso levou a que a deputada Isabel Moreira lesse a totalidade do parecer, porque nós entendemos que a questão não é tão linear como está vertida no parecer, que, e da parte do Grupo Parlamentar do PSD, precisamos de mais alguma maturação sobre o próprio conteúdo. Temos muitas dúvidas até que ponto é que não se está aqui a entrar naquela que é a opinião e que também é a liberdade política de um deputado, não é uma questão de fora da atividade política, portanto nós vamos pedir o adiamento, preciso estar a dizer o adiamento da... Peço imensa desculpa, eu é que cheguei atrasada, foi isso, foi por ter chegado atrasada, peço desculpa. Eu e o vice-coordenador chegámos atrasados, exatamente, pedimos a desculpa porque devíamos tê-lo feito antes também.
Estamos em condições de ver o outro que... O parecer anterior da senhora deputada Sofia Matos, relativa à imunidade, ao levantamento da imunidade parlamentar do deputado Pedro dos Santos Frazão. Estamos em condições agora de ouvir esse. Sim? Então faça favor.
Senhora Presidente, muito obrigada. Bom dia a todos os colegas. Agradecer o facto de terem colocado este ponto para ser apreciado posteriormente. Cumprimentam apresentar o parecer de pedido de levantamento de imunidade do nosso colega deputado Pedro Frazão. No dia 16 de maio de 22 recebemos do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, referente ao processo 3633/21.8T9-LSB, um pedido de levantamento de imunidade parlamentar do nosso colega deputado Pedro Saraiva Gonçalves dos Santos Frazão, que já era arguído neste mesmo processo e já tinha prestado, inclusive, declarações a este propósito. Recebido o ofício do Tribunal, o Presidente da Assembleia da República remeteu à nossa Comissão para ser devidamente apreciado. Na promoção do Ministério Público é possível perceber que este crime, que alegadamente foi... que estamos aqui a tratar, se corresponde a uma pena compósita alternativa de 1 mês e 2 anos ou multa de 120 dias a 240 dias, e por ofício recebido do Tribunal, ou melhor, a senhora Presidente da Comissão da Transparência, por ofício recebido, enviou um pedido de pronúncia ao senhor deputado Pedro Frazão, que para além de ter dito a esta comissão que já tinha então prestado declarações no âmbito deste processo, para além disso já tinha sido constituído arguído. Na análise do caso em apreço e dos elementos transmitidos pelo Tribunal, retira-se que os factos alegadamente praticados também não são coincidentes temporalmente com o exercício do mandato do Sr. Deputado e não têm relação com a sua atividade política de deputado enquanto titular do órgão de soberania da Assembleia da República. Assim, cumpre a Assembleia decidir, tendo em conta os princípios que fundamentam e justificam a inviolabilidade parlamentar, se autoriza ou não que o Sr. Deputado Pedro Frazão preste declarações na qualidade de arguído. A Assembleia da República, ao longo das últimas legislaturas e de acordo com os parceiros emitidos a este respeito, tem vindo a adotar o entendimento segundo o qual a imunidade parlamentar se destina a preservar, a afirmar e a garantir a liberdade do deputado perante os Estados e os particulares, não devendo depois ser utilizada em questões do foro pessoal ou profissional dos senhores deputados. Assim, a imunidade não pode e muito menos deve ser invocada no âmbito de quaisquer processos que não tenham relação com a atividade política do deputado, enquanto titular do órgão de soberania da Assembleia da República. E, em consequência do exposto e seguindo a jurisprudência que aqui foi referida, que tem sido firmada neste domínio, podemos, ponderados todos os interesses em causa, não se vislumbram razões para a subsistência do Estatuto de Imunidade Parlamentar constitucionalmente exigido, desde logo pelo facto de se verificar que não existe relação direta entre o processo pelo qual o Sr. Deputado Pedro Frazão vem indiciado e o exercício da sua atividade enquanto deputado da Assembleia da República. Nestes termos, somos integrar que a Assembleia da República deve, ao abrigo do artigo 11, número 2 do Estatuto dos Deputados, autorizar o Sr. Deputado Pedro Frazão a prestar declarações na qualidade de arguído neste processo, e por isso mesmo devemos então remeter este parecer à votação em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Alguém tem alguma intervenção? Iamos então votar. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado. Unanimidade. Muito bem. Depois, temos para ratificação os pareceres 5 e 6 que foram aqui aprovados em mesa e coordenadores, relativo à suspensão do mandato da senhora deputada Diana Ferreira e sua substituição por Sr. Deputado Manuel Alfredo da Rocha Maia, e ambos do partido, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, e o parecer 6, que diz respeito a um conjunto de alterações, a suspensão do Sr. Deputado Paulo Mota Pinto e a renúncia do Sr. Deputado Rui Rio, assim como a entrada das deputadas Marta Temido, Fátima Fonseca e do deputado Lacerda Salles e as respectivas substituições. Como sabem, estes dois pareceres foram aprovados em mesa e coordenadores para serem levados, salvo erro, logo à permanente, dia 7, já não sei bem, e portanto estão aqui apenas para a ratificação, por ser matéria do plenário da comissão. Enfim, sujeitava à votação nessa qualidade. Quem vota a favor? Todos, não é? Pronto, vamos, avancemos. Sim, senhor, acho que sim. Vale a pena. Muito bem. Depois, temos então aqui três situações. Eu se calhar, pronto, temos três situações pendentes, uma há mais tempo e as outras duas há menos tempo. A primeira tem a ver com aquela situação do Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, que é relatora do parecer da Sra. Deputada Rita Borges Madeira, e que, se bem se recordam os senhores deputados, tem a ver com uma situação em que fomos informados pelo próprio senhor deputado de que iria haver uma desistência da queixa. Na verdade, o tribunal nada nos disse. Portanto, formalmente as coisas estão como estavam antes, e em que é, penso, e lembram-se que falámos isto em julho, depois decidimos esperar pelo reinício dos nossos trabalhos e dos trabalhos dos tribunais. E, portanto, eu penso, mas digam-me por favor o que acham, que enfim, temos em abstrato três hipóteses. Uma é tomar por boa a informação e considerar a inutilidade superveniente. Eu, com base numa informação que não é oficial, tenho dificuldade, confesso, em fazer isso. Outra é prosseguir como se nada fosse, e a senhora deputada tem o parecer feito já há bastante tempo. E a terceira seria, mas se houver mais alguma, por favor, enfim, discutimos isso, seria perguntar ao tribunal, não é? Confesso que, tirando a primeira, que acho que não podemos fazer com base, não tendo uma informação oficial, tenho um bocadinho de dúvidas de nós perguntar ao tribunal com base numa, não sei, acho que precisávamos resolver esta pendência. Não sei se tem, senhora deputada, enfim, senhora deputada, Pedro.
Perguntar não ofende, portanto, dava só esta nota.
Obrigada, Sr. Presidente. Confiando também naquilo que é a declaração de um deputado, eu acho que devemos oficiar e perguntar, ou eu tal perguntar não ofende, e a partir daí decidir-se se há uma inutilidade superveniente ou não, consoante a resposta que nos derem.
Muito bem, se todos estiverem de acordo, também me parece havia mais, nós, enfim, os serviços da Comissão oficiariam, eventualmente se for preciso alguma ajuda na elaboração desse ofício, se a doutora Silena falaria se calhar com a relatora, e no fundo se tivermos a confirmação de que não virá aqui depois a inutilidade superveniente. Muito bem, então está resolvido. Depois, temos aqui uma outra questão que acabámos por remeter, também em mesa e coordenadores, acabámos por remeter para o plenário da Comissão, e que é, tendo o senhor, havia, como se recordam também, na sequência de um requerimento da Iniciativa Liberal, já estava até distribuído, penso que aqui é o senhor Vice-Presidente, um parecer sobre a compatibilidade das funções que, enfim, que iria assumir o senhor deputado, então deputado, João Pedro Matos Fernandes, que entretanto, isso chegou a ser distribuído, como sabem, que entretanto, deputado esse que entretanto renunciou ao mandato, é um dos parceiros que aqui acabámos de ratificar, e portanto a questão que se coloca, e que achámos que devíamos trazer ao plenário da Comissão, uma vez que foi também em plenário que isso foi distribuído, é se justifica, enfim, não exatamente naqueles moldes fazer o parecer, mas se, por isso simplesmente a questão também se considera uma inutilidade superveniente e não se faz mais nada, primeira hipótese. Segunda hipótese, dar continuidade ao parecer, acho que isso também não está exatamente em cima da mesa, mas seria, até porque já estaríamos a falar sobre alguém que não é deputado e, portanto, o nosso entendimento aqui tem sido que nesse caso não tratamos, quando já não é. Ou terceira hipótese, se convola isto, e penso, o senhor deputado, depois de ir-me a se interpretei bem na altura, se convola isto numa espécie de análise análise mais em abstrato, não sei, não percebi bem, não quero fazer aqui a impressão autêntica da sugestão que foi lançada. E, portanto, era para ter um bocadinho esta discussão aqui em plenário, antes de, por simplesmente, se considerar a questão, enfim, caducada por inutilidade superveniente, que aqui decidi trazê-la à comissão. Por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Tentando fazer um pouco aquilo que foi o resumo do debate que tivemos, e acho que até lhe chamaria mais uma espécie de brainstorm que nós fizemos perante a situação e decidir se a coisa caía ou não, aquilo que ficou mais... ficámos só dependentes era de saber por parte do relator, então, do deputado Rui Cruz, se já teria avançado alguma coisa, porque isso poderia ajudar àquilo que era a ideia que estávamos a germinar em mesa e coordenadores, e portanto e a ideia era de facto tentar fazermos o exercício de tirar daqui o nome do então deputado João Pedro Matos Fernandes e passar para o grupo de trabalho do Registro de Interesses, onde já várias vezes fizemos análises em abstrato de situações, tentando abstrair do caso concreto dos deputados em questão e analisar porque esses casos concretos ajudavam a definir um bocado, eu vou utilizar a expressão, peço desculpa se ela não é exatamente a correta, mas que é uma espécie de jurisprudência para situações futuras. Fizemos várias análises dessas em registros de interesse, de situações concretas, mas aquilo vale pelo abstrato da situação. Portanto, aqui era um pouco fazer o mesmo, era havendo parecer ou não havendo parecer, e havendo já um trabalho parecer, isso ajudaria o que possa vir a ser feito, era no âmbito da comissão, e parecia-nos que no âmbito do grupo de trabalho poderia ser essa a solução, analisarmos esta situação, porque se punha, porque havia ali questões de entidades que não eram diretas, eram terceiras ou quartas, e portanto era como é que fazíamos a conjugação disto, para que depois no futuro, caso nesta situação era o então deputado João Pedro Matos Fernandes, quer dizer, no futuro pode vir a ser outro, de qualquer partido, e portanto essa situação ficaria já no âmbito da comissão, um histórico, uma opinião, para que qualquer deputado que venha a ser confrontado com uma situação deste género no futuro, já saiba qual é o entendimento que existe nesta casa sobre situações dessas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Seguindo a boa técnica, vamos cortar as postas do elefante. Primeiro ponto, eu acho que, em rigor, nós nunca fizemos pareceres em abstrato. Ou seja, porque, para haver factualidade que permita, quer em relação à posição do visado, quer em relação à entidade na qual vai ser funções, é necessário solicitar elementos detalhados sobre exatamente quais as funções a desempenhar e qual a natureza jurídica das personalidades. O problema que este parecer colocaria é que já não temos a quem perguntar, porque já, enfim, não há... Não é interlocutor, na medida em que o deputado já não é deputado e, de qualquer maneira, também nunca se chegou a fazer o... Nunca se chegou a fazer a recolha de elementos que permitissem fazer esse levantamento. Ou seja, tanto quanto me apercebo, o pedido de parecer da Iniciativa Liberal foi até antes de haver formalização de uma alteração do registro de interesses, portanto, era com base em informação que circulava, portanto, nunca se chegou a esse detalhe. No entanto... sugerindo aqui um intermédio. Portanto, eu acho que fazer um parecer em abstrato pode não ajudar necessariamente, porque a factualidade é sempre relevante para tentar ir à procura de lugar próximo e mesmo quando temos esse antecedente nunca se dispensa a feitura de parecer. No entanto, eu recordava que quando aprovámos o relatório final do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, uma das questões que ficou pendente para reanálise quando agora tivéssemos a oportunidade, era precisamente como lidar com associações, uma vez que em vários elementos do trabalho no Registro de Interesses se colocou o problema de esta tal intermediação de uma terceira entidade aí surgir. E, portanto, ainda que a questão não tenha sido colocada neste âmbito, penso que não é propriamente reencaminhar para o grupo de trabalho especificamente este caso concreto, mas tê-lo assinalado quando fizermos uma tentativa de parcerística uniformizadora ou pelo menos um levantamento de problemas sobre associações, que era o que aqui estava em causa, enquadrar lá o tema. Agora, não é propriamente uma análise em abstrato, porque eu acho que estes casos de fronteira, das figuras jurídicas inesperadas ou das construções que escapam à norma, precisamos mesmo de alguma factualidade para poder fazê-lo, como vimos no grupo de trabalho do Registro de Interesse, em que tanto tínhamos, por exemplo, associações integradas por municípios, que chegámos a uma determinada conclusão, associações criadas por instituições de ensino superior, neste caso a particularidade até é uma associação em que está de alguma maneira associada a uma sociedade de advogados em cujos contornos também não sabemos, nunca soubemos exatamente qual é, porque não sabemos sequer se a sociedade é ou não fundador daquela associação, se são apenas os sócios que são simultaneamente associados, portanto é ainda um terceiro caso. A minha sugestão seria essa, tentar encaixá-lo aí. Temos é um problema, não temos a quem perguntar e quem nos forneça, porque não tem nenhuma obrigação de nos fornecer elementos sobre o tema, para além daquilo que estiver disponível online, mas eu acho que ainda assim fazer esta averiguação não era pior, seja da perspectiva de ter parceristica, seja até de ponderar-se alterações legislativas, porque eu acho que a conclusão a que estávamos mais ou menos a chegar no grupo de trabalho é de que todo aquele universo das associações nas quais se desempenham funções é muito, muito impreciso e precisaria de algumas obras, alguns durante esta legislatura. Portanto, eu acho que é uma reflexão adicional. Acho que o caso concreto não dá mesmo, porque precisávamos de dados que já não conseguimos recolher.
Sr. Deputado.
Muito bom dia, Sra. Presidente, caras e caros colegas e demais presentes. É um gosto este meu regresso à Comissão e, portanto, faço questão nesta primeira intervenção de dar notícia disso. Quanto ao ponto de análise, o PSD entende que, não sendo a pessoa em causa já deputada, há aqui um vício de incompetência. Não é a Comissão competente para apreciar esta matéria e isso prejudica todo o resto. Ou seja, cada um dos deputados do PSD aqui presentes e o PSD e o grupo parlamentar têm opinião sobre a matéria de fundo que está aqui tratada, mas não nos parece que neste âmbito, atento ao facto de se verificar uma incompetência da Comissão para apreciar, parece-nos que não tem pernas para andar e, portanto, que terá que morrer por aqui, porque estarmos a apreciar o mérito de uma coisa que já está prejudicada por um vício que inquina tudo o que viéssemos a deliberar, parece-nos que seria perder tempo.
Quanto às intervenções, sugerisse que ficasse, sugeri qualquer coisa deste género, vejam por favor, que parece-me importante que fique em ata que, enfim, que se entendeu não haver competência desta comissão para analisar o caso e que, portanto, este caso acabou, até porque se não pode suscitar dúvidas, se ainda vamos apreciar, se não vamos apreciar e acho que era, enfim, mau para todos. Depois, acho é que, em sede do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, pode colocar-se a questão das associações. Mas, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, estas situações não prescindem, acho eu, para se fazer uma análise, não prescindem da factualidade concreta, porque há umas que sim, outras... Nós não acho eu... Enfim, não sei, o grupo de trabalho chegará à conclusão que tiver que chegar, mas que genericamente todas as associações estão incluídas ou todas não estão. Portanto, eu não confesso que relativamente à forma de colocar isto no grupo de trabalho, remeteria para o dito grupo de trabalho, relativamente a esta questão, acho que deveríamos deixar claro, isto está em ata, e portanto deve, está em ata, não está na ordem de trabalho, portanto deve ficar em ata que o assunto, por incompetência, eu concordo, não vai ser analisado. E até se pode dar uma nota, se acharem bem, que a questão genérica, mas eu tenho alguma dificuldade em dizer qualquer coisa disto, parece mesmo que vamos dar sequência a este processo, eu acho que é um bocadinho perigoso, porque acho que é um bocadinho perigoso, portanto, no fundo, não me opondo, antes, pelo contrário, a que a questão seja retomada do ponto de vista desta questão das associações no Grupo de Trabalho e Registro de Interesse, acho que neste ponto concreto, o que está em causa, de facto, eu, enfim, mas antes de levar à votação esta solução, dava ali a palavra ao Sr. Deputado e depois... Sr. Deputado, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu sou bastante sensível à questão da situação do caso concreto da pessoa em causa, não depois a tudo o resto. Eu, como não sou de formação jurídica, portanto, e tento acompanhar-vos muito, eu sou mais pragmático, não tendo essa formação jurídica, ou seja, não abandono o meu pragmatismo perante esse conhecimento jurídico profundo e que não me prende depois, se calhar, logo à primeira instinta às regras. Eu continuo só a precisar aqui de uma informação que me ajuda a dar o contributo para este debate. Quer saber se o deputado Rui Cruz, se de facto avançou e fez algum trabalho ou não, porque o deputado relator ter feito algum trabalho significa que esta comissão fez algum trabalho. Portanto, é só saber o ponto de situação, porque isso pode ajudar a tentar encontrar um caminho, porque, tal como sou sensível à questão de esclarecermos e à questão do caso concreto, também sou bastante sensível a que não se transmita para fora uma imagem, e não é só a questão desta comissão, é desta casa, de mais uma vez poder estar a proteger-se. Porque há sempre aqui uma questão reputacional do Parlamento e de todos os partidos e de todos os deputados. E também nunca nos podemos abstrair disso e ficar presos a coisas que possam causar ainda mais dano à imagem da política que nós temos que defender.
Muito bem, antes de lhe dar a palavra, aqui o deputado André Coelho Lima tinha pedido a palavra e depois, a não ser que seja... Sim, senhor. Então, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. O assunto foi discutido internamente, mas não foi escrita uma linha ainda sequer de um eventual parecer, porque a rapidez com que o Sr. Deputado deixou de exercer as funções foi, impediu de escrever o que quer que fosse. E, portanto, a partir do momento em que deixou de ser e porque é dirigido a um deputado, para nós, a posição foi expressa pelo Sr. Deputado Artur Sobral.
Sim, Sr. Deputado André Coelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e todas as senhoras e senhores deputados. É muito breve e já esta intervenção já é no terceiro meio tempo da discussão deste tema. O tema está terminado e está terminado de uma forma, não posso concordar com o que diz o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, de uma forma prática. Aliás, a intervenção do PSD, com fundamento jurídico, foi absolutamente prática, no sentido que não há condições objetivas para poder continuar pelas razões que foram aduzidas. Só há aqui uma coisa que não pode deixar de ser dita, por isso é que eu disse que é o terceiro meio tempo, relativamente ao histórico desta Comissão, e o histórico desta Comissão nunca pode, de forma alguma, condicionar os trabalhos futuros. Aliás, eu recordo-me no mandato anterior, quando usavam o histórico da Comissão, eu nunca... Não gostava de levar com ele porque não conhecia. Agora, a verdade é, não pode deixar de ser curioso ver-se a Iniciativa Liberal, que o seu líder teve aqui um parecer dentro do espírito desta comissão, que foi autorizado a ser sócio-gerente de uma empresa, e sendo esse o espírito de maior transparência, maior permissividade, ou seja, o espírito que se tem tentado incutir aqui, e que agora seja a Iniciativa Liberal a tentar, de alguma forma, agrilhoar a quais sejam as nossas, aquilo que nós possamos fazer antes ou depois ou durante a permanência em funções públicas. Tudo deve ser transparente para que tudo seja escrutinado. Mas nunca podemos tirar de mente, e eu não posso deixar de me surpreender, que seja acima de qualquer partido neste Parlamento, a Iniciativa Liberal, a querer criar esse tipo de condicionamentos, que é a antítese da sua própria ideologia. Muito obrigado.
Deputado Rui Serrada.
Portanto, agradecer ao deputado Rui Cruz a pergunta, a resposta objetiva, porque se houvesse alguma coisa feita, obviamente, que era uma coisa que poderia ser encaminhada para o grupo de trabalho, se nós entendêssemos assim, não havendo, obviamente, dificulta encontrar aqui uma solução que nós estávamos a tentar encontrar. Eu não percebi esta última intervenção do deputado André Coelho Lima, mas tem tanta memória histórica, também podia ter dito que o atual líder da Iniciativa Liberal também teve um parecer que o agrilhoou no âmbito de umas funções que tinha num conselho consultivo de uma instituição de ensino superior. Portanto, se teve, como outros deputados, a possibilidade de continuar como sócio-gerente não remunerado numa sociedade que tinha, por outro lado, ficou colocado prisioneiro por não poder exercer funções não remuneradas num conselho consultivo de uma instituição de ensino superior, portanto, memória seletiva, não obrigado. E o resto também são opiniões que não, nem as entendi. Não havendo este histórico, de facto, dificulta a tentativa que eu estava a fazer, mas penso que no âmbito do trabalho, tal como o deputado Pedro Delgado Alves, enquanto coordenador do grupo de trabalho, disse que há ali matérias, quer relacionadas com questões de municípios, quer com questões de ensino superior, portanto, que havendo aqui também este caso, que nós tentaremos certamente no grupo de trabalho do Registro de Interesses, fazer este enquadramento que envolve associações que são criadas por instituições ou por entidades públicas ou privadas para que haja de facto um histórico que ajuda a quem venha depois a estar em funções de deputados possa tomar decisões do âmbito não político que conjugam com a sua atividade política. Eu penso que esta solução será, perante aquilo que existe, penso que esta solução será de facto aquela que melhor vai ao encontro da proteção da imagem dos deputados. Muito obrigado.
Bem, então nós por-se-ia em ata que este, pelas razões que já foram aduzidas, este parecer não prosseguirá, e ficamos aqui todos cientes, sem prejuízo de, designadamente o Presidente do Grupo de Trabalho do Registro de Interesse, ou o Coordenador, ter referido que no parecer subsequente, que ainda é preciso fazer por algumas questões, tanto quanto sei que ficaram pendentes, uma delas, aliás, vamos falar a seguir, se poder colocar, nos termos que se entender nesse grupo de trabalho, esta questão concreta das associações. Muito bem, então, precisamos de votar isto ou não? Precisamos de votar tudo, não é? Mas temos acordo? Alguém se abstém? Pronto, muito bem. E, para terminar, temos aqui um pedido de parecer da senhora deputada Jamila Madeira sobre a possibilidade de exercício de funções que vêm descritas no pedido que fez, que acho que circulou, e aquilo que isto, salvo erro, já não foi levado exatamente ao registro de interesses na altura em que saiu aquele outro parecer, porque estávamos muito pressionados para conseguir, tanto quanto percebi, para conseguir, pôr no ar todos os registros de interesses, como se lembram, em julho já estávamos a ser um bocado pressionados por essa necessidade, e aquilo que eu ia sugerir relativamente a esta questão era carrear para o Grupo de Trabalho do Registro de Interesses a questão que está formulada pela senhora deputada, e nessa sede, e em função daquilo que o Grupo de Trabalho decidir, depois notificar a senhora deputada para corrigir o que tiver a corrigir, se não tiver a corrigir, não corrigir, e será aqui trazida a informação depois da análise feita pelo Grupo de Trabalho. Se concordassem com esta metodologia. Muito bem. Penso que também, então, ninguém vota contra, abstém-se. Muito bem. Então, também está aprovado. E com isto, em grande correria, penso que conseguimos fazer a ordem de trabalhos, ficando adiada o parecer sobre o levantamento da imunidade da senhora deputada. Nós vamos ter, desculpem-me só esta nota, nós podemos ter que ter pelo menos uma reunião de mesa e coordenadores ainda esta semana, em função de duas situações que podem surgir, portanto, eu, se tiver que ser, marcaria para as 9:30 de sexta-feira, portanto, meia hora antes do plenário, se não for preciso. Ótimo. Tentaríamos para a semana, estava a ver se nós para a semana conseguíamos fazer aqui retomar a normalidade das terças-feiras, mas acho que se calhar ainda não. Enfim, eu depois nós marcaríamos, nós terça-feira tem cá a provedora na comissão, na primeira comissão. Muito bem, muito obrigada então e até já na próxima. Não, se tiver que haver uma esta semana, será às 9:30 de sexta-feira, só se for preciso. Para a semana tenho que ver, porque temos cá a Provedora de Justiça, não é? Temos cá a Provedora de Justiça, acho eu, na primeira comissão, portanto, tenho que ver onde é que consigo pôr. Tá? Obrigada.